presidente Vladimir Putin confirmou a sua vitória esmagadora na sua reeleição presidencial, sem necessidade de segundo turno, como previam as pesquisas. Mais 6 anos de Putin significam muitas coisas para a Rússia e também para todo o mundo. Mas, resumindo, é a vitória do dirigismo sobre o liberalismo, da malícia sobre a transparência, da versão sobre o fato, de um meticuloso projeto de permanência no poder sobre a alternância democrática. Os resultados oficiais preliminares colocavam Putin na noite deste domingo com 75% dos votos, entre 5 e 10 pontos a mais do que a maioria das pesquisas. Atrás dele vinha o candidato do Partido Comunista, Pavel Grudzinski, com 14%, seguido pelo ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, com 6%, e pelos liberais Ksenia Sobchak e Grigory Yavlinsky, com cerca de 1% cada. O comparecimento, que numa eleição sem surpresas era o calcanhar de Aquiles de Putin, foi calculado em 60% às 18 horas em Moscou, 2 horas antes do fechamento das urnas. Nesse mesmo horário, na eleição presidencial de 2012, estava com 57% o comparecimento, e naquele ano chegou a 65%. O objetivo do governo era um índice de 70%, para não deixar dúvidas sobre a legitimidade do processo. Para conversar com a gente sobre as eleições na Rússia e os efeitos que isso trazem para o mundo, nós estamos ao vivo por telefone com a professora Lenina Pomeranz, que é professora associada aposentada em exercício da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e especialista em Economia Internacional. Bom dia, professora Lenina.
Bom dia.
Tudo bem com a senhora? Como é que estamos?
Tudo bem. Essa introdução que você fez foi meio avisada. Mas tudo bem, vamos lá, quem sabe eu tento esclarecer algumas coisas.
Então vamos lá, vamos começando esclarecendo aí como é que a senhora entende essa eleição da Rússia.
Como que eu entendo a eleição?
É, a reeleição do Putin.
O Putin foi eleito com 77%, 76,7% da população. Num comparecimento às urnas, segundo os relatos que eu tenho aqui do rádio, de fonte russa, com 99% das urnas já computadas. O comparecimento foi em torno de 67%. Nesse ponto, o presidente Putin perdeu, digamos assim, não garantiu aquilo que ele queria garantir, que era o 70-70. Ele queria que houvesse um comparecimento às urnas de 70% e uma eleição dele com 70%. Bom, ultrapassou os 70%, ele está com quase 77%, e o comparecimento às urnas foi em torno de 67%, umas 2 horas antes de fecharem as sessões eleitorais.
Bem, com base nisso, o que pode representar para o próprio país a continuidade do poder do Putin, né? Quer dizer, uma perpetuação, né, do poder lá do Vladimir Putin. Parece ser cada vez mais homem forte da Rússia.
O problema é que não há uma perpetuação. Quer dizer, há uma diferença, há uma coisa que está sendo subestimada na imprensa brasileira, mas há a qual os analistas internacionais, Financial Times, Economist e outras fontes ocidentais estão fazendo, que é considerar a mudança geracional que está acontecendo na Rússia. Quer dizer, nós estamos entrando num outro ciclo do processo de transformação da Rússia num país capitalista. Quer dizer, na verdade, o que está acontecendo é uma nova geração que está aparecendo, e essa nova geração está toda, praticamente toda, apoiando Putin. Quer dizer, o que você tem e que está realmente precisando ser discutido é o que vai acontecer quando o Putin largar o poder em 24, né? Em 2024. O pessoal acha que ele vai mudar a Constituição, como ele já fez anteriormente, para poder continuar no poder. E quando lhe perguntaram alguma coisa sobre isso, ele diz ironicamente, vocês querem que eu esteja, administrando o país com 100 anos de idade? Isso é brincadeira. E foi assim a resposta dele. Bom, o que está acontecendo com, digamos assim, esse novo ciclo em que os jovens, essa nova geração, está aparecendo? O Putin, houve, na verdade, o pessoal subestima a capacidade estratégica, a mente estratégica que o Putin tem. Quer dizer, na verdade, não é de hoje que ele está pensando em largar o poder em 24. Ele está promovendo já há alguns anos uma reforma fundamental na estrutura e na composição dos governos. Em 2016, e desde 2014, ele vem substituindo gente, por gente nova, da nova geração, com espírito tecnocrático, disposta a tornar a Rússia um país mais eficiente economicamente. É claro que isso é muito difícil, porque o Putin desde 2000, aliás, não é desde 2000, desde que ele assumiu e mostrou que ele quer ser tratado em igualdade de condições, ele vem sofrendo uma campanha formidável que o tratam como ditador, demônio e outras coisas mais. Então, ele fez ver num célebre discurso que ele pronunciou em 2007, na reunião dos ministros de defesa do mundo, perguntando por que que eles são tratados dessa forma e mostrando que eles querem ser tratados com igualdade de direitos entre todas as nações. Mais recentemente, ele foi sancionado porque reagiu. E esse foi o mote da campanha dele. A campanha dele, bom, ele reagiu ao cerco que lhe está fazendo o Ocidente e a OTAN especialmente desde 2014, quando ele anexou a Crimeia a partir de um referendo que fez com a população da Crimeia se querem ou não se unir com a Rússia. Esse é um outro problema que nesses 15 minutos que nós temos não vai dar para discutir. Mas, enfim, você quer fazer pergunta?
Não, pode falar. Eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora.
Posso então fazer? Faça.
Então, tá bom. Eu quero saber o seguinte, há denúncias de que várias pessoas, vários eleitores votaram 3, 4, 5 vezes, né? Colocaram a cédula dentro da urna 3, 4, 5 vezes. Quer dizer, o que transparece, o que mostra ser, aparentemente, uma eleição fraudulenta, né? A senhora tem informação disso? Como que a senhora vê isso?
Rejeito totalmente esta afirmação. Com base nos relatórios que foram feitos, eu vou dizer mais. Quem comanda hoje a Comissão Central Eleitoral na Rússia é uma tradicional defensora dos direitos humanos na Rússia, chamada Ella Panfilova. Ela comandou e ela anulou pelo menos 10 sessões eleitorais onde foram constatadas, por conta de denúncias, essas coisas às quais você se refere. Os relatórios dos observadores é de que houve, provavelmente, sim, alguma fraude, alguma, digamos assim, alguma irregularidade, mas que são pequenas em relação
pontuais
ao resultado do pleito. O pleito correu normalmente, segundo observadores da OCDE e outros que estiveram lá, e a eleição se fez. Então, não houve uma eleição fraudulenta.
Tá.
Não foi.
Tá bom. Uma coisa que eu quero repercutir com a senhora, professor, é o seguinte: como é que fica a relação da Rússia com seus principais parceiros, os Estados Unidos e a China, com a permanência do Putin agora até 2024?
Ele não fica depois de 24. Ele não fica.
Sim, então.
O eixo China-Rússia vai se manter, eles são aliados tradicionais. Eles vão se manter, do ponto de vista geoestratégico, unidos naquilo que seria o contexto geoestratégico da Ásia-Pacífico, da Ásia para lá. Então, a parceria com os Estados Unidos, o Putin diz que está disposto a conversar. Ele quer conversar, ele quer sentar à mesa e discutir. No nível a que as coisas chegaram com o Trump na presidência, isso se torna bastante difícil. Bastante difícil, mas não impossível. Não sei se você viu as notícias de hoje, em que o Trump promete matar os líderes do narcotráfico nos Estados Unidos. Quer dizer, ele está propondo matar. Então, o Trump é um cara complicado. E o que está acontecendo realmente, em termos das relações dos Estados Unidos, elas se azedaram nos últimos anos em função de quererem, o pessoal do Partido Democrata, derrotar o Trump. Quer dizer, usar o problema Rússia, se meter nas eleições americanas, derrubar o Trump. Queriam derrubar o Trump. O problema é que, na verdade, quem fez, quem ajudou, isso é um escândalo que está acontecendo no mundo, e aqui na imprensa aparece uma notinha de canto de página. A Cambridge Analytica comprou 50 milhões de dados do Facebook, mexeu nesses dados e fez uma guerra psicológica no apoio a Trump. Está sendo objeto de investigação nos Estados Unidos esta utilização de dados do pessoal do Facebook para fazer campanha psicológica a favor do Trump. 50 milhões de membros do Facebook. Isso quem é? Cambridge Analytica.
Uhum.
E isso está sendo objeto de grandes discussões. Nos Estados Unidos estão sendo discutido como segurar, como culpabilizar o Facebook por essa intromissão. E eles jogam a culpa em cima do que seriam hackers russos metidos na campanha do Trump.
Certo.
Né? E por conta disso aplicam sanções econômicas cada vez mais duras em relação à Rússia, não é?
Tá, a senhora falou de sanções. Eu me lembrei de um episódio recente envolvendo o Reino Unido, né, Inglaterra, que expulsou cerca de 25 diplomatas russos porque acusam a Rússia de envenenar espiões russos abrigados lá na Inglaterra, né? É uma questão. Como é que a senhora vê isso?
Como diz o Putin na entrevista logo após as eleições, os jornalistas fizeram perguntas sobre esse caso da Inglaterra. O que o Putin diz é o seguinte: em primeiro lugar, se fosse um agente mortífero, esse tal do gás que matou, eles teriam morrido na hora, eles não teriam sobrevivido. Segundo lugar, a Rússia não fabrica mais armas químicas desde 2016, quando liquidou o seu arsenal. Então, eles estão dispostos, estão se oferecendo a investigar juntamente com a Theresa May e quem ela designar, a Associação pela Proibição das Armas Químicas, que verificou em 2016 que a Rússia não tinha mais nenhuma arma química. Nenhuma. Não faz nem sentido ela ter. Mas a Inglaterra preferiu, de certa forma, não encaminhar essa investigação para essa associação e se recusa a entregar, por pedido oficial do governo da Rússia, a amostra do tal do veneno, que eu esqueci o nome agora, que a Rússia não produz nunca mais. Eles se recusam a entregar. Agora, veja que isso aí está sendo muito suspeito, porque a Theresa May faz um escândalo daquele tamanho e aplica medidas burras, medidas simples, medidas pequenas, que não fazem o menor sentido. Ele diz, quando se faz uma investigação desse tipo, a gente faz a primeira pergunta. A cui bono significa a quem interessa, não é? Bom, A Rússia interessa, em véspera de eleições, em véspera da Copa do Mundo, interessa provocar um escândalo desse tipo?
Pois é.
Claro que não. E a Theresa May nem sequer proibiu a delegação inglesa de participar da Copa. Não é? Estão circulando, está circulando aqui na internet, recebi ontem, um abaixo-assinado pedindo para boicotar, para o pessoal boicotar a Copa do Mundo. Eu duvido que isso aconteça. Não é?
Também duvido, professora. Olha, infelizmente, professor, o nosso tempo chegou ao fim. É um prazer conversar com a senhora, ouvir os seus esclarecimentos, suas ideias aí sobre essa questão da eleição do Vladimir Putin na Rússia. Obrigado, professora Lenine Pomeranz, professora associada aposentada em exercício da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, especialista em Economia Internacional. É um prazer tê-la aqui com a gente, professora. Volte mais vezes.
Olá.